mesmo.
Nós podemos partilhar,
Muito bem, nós podemos então dar início a esta nossa sessão. A Comissão de Trabalhadores das Páginas Amarelas S.A. solicitou-nos uma audiência com caráter de urgência e assim tentámos corresponder da forma mais rápida possível. Eu sou José Manuel Canavarro, represento a Comissão, deputado do PSD. Sou deputado João Carlos Figueiredo, também é deputado do PSD. Sou deputado Nuno Sá, Partido Socialista. Sou deputado António Cardoso, Partido Socialista. Sou deputado Mariana Aveca, do Bloco de Esquerda. Sou deputado David Costa, do Partido Comunista Português. E, portanto, apenas não está aqui representado o CDS-PP, seguramente por impossibilidade dos senhores deputados, mas, enfim, e a partir de agora vamos tentar funcionar num registro mais informal possível, porque, enfim, não. Feitas as apresentações deste lado, os senhores farão depois a vossa apresentação, e além da vossa apresentação, também uma síntese da exposição dos factos que vos trazem cá, está bem? E depois, livremente, conversaremos sobre aquilo que vos traz cá, os vossos motivos e aquilo que neste momento vos está a preocupar. E dou-vos então a palavra.
Muito obrigado pela vossa recepção. O meu nome é João Heitor, Paulo Figueiras, Fernando Sebastião, membros da Comissão de Trabalhadores da Páginas Amarelas, e nós solicitámos esta audiência com caráter de urgência pelo seguinte. Portanto, como penso que será do vosso conhecimento, a Páginas Amarelas está nesta altura a passar por um processo especial de revitalização. A empresa tem vindo a passar por diversos processos de reestruturação ao longo dos últimos anos. Como sabem, também era uma empresa que anteriormente vocacionada quase em exclusivo para as listas telefónicas impressas, hoje com o seu core business orientado para o online, com cerca de 80% da sua faturação assente no mercado online. Páginas Amarelas é o maior player do mercado online em Portugal, portanto, nesta altura fazemos a gestão de mais de 25 mil sites para PMEs, somos o maior parceiro do Google no sul da Europa, fazemos a gestão também de cerca de 23, 24 mil campanhas de Google, parceiros de Facebook, por aí fora. Portanto, para dar nota também desta evolução que o negócio sofreu. Também essa evolução acabou por se traduzir numa quebra nos volumes nos valores de faturação, e a empresa hoje estará, podemos dizer, e isso é assumido por todos, inclusive pelos trabalhadores, que estará de certa maneira sobredimensionada no que diz respeito aos postos de trabalho e necessitará de ser reestruturada. Portanto, até aqui há uma... Toda a gente concorda, não haverá aqui grande margem para dúvidas. Aquilo que preocupa os trabalhadores tem no fundo a ver com a forma adotada pela administração e pelos acionistas para fazer esta mesma reestruturação, utilizando para isso, nesta altura, um PER. Fazendo também aqui um breve resumo. A Páginas Amarelas, o ano passado, em 2012, passou por um processo também de alteração da estrutura acionista. Anteriormente era detida em 75% do seu capital pela Truvo, e em 25% pela Portugal Telecom, sendo que a Portugal Telecom tinha aqui também uma... digamos que 50% também, embora tivesse 25% do capital, tinha 50% no poder de decisão no Conselho de Administração. Houve aqui, na altura, uma golden share, mais ou menos, sim, parecido com isso. Houve aqui uma proposta, nessa altura, de um potencial investidor, à Truvo. A PT exerceu o direito à opção e ficou com, durante pouco tempo, com 100% do capital. Esse que posteriormente vendeu 80% desse mesmo capital à MCFG, atual acionista maioritário. Paralelamente a isto, há aqui uma... Nós podemos ver neste documento como é que isto, como é que ocorreu, em que moldes, portanto, a empresa foi as Páginas Amarelas adquiriu os 75% do capital por 1 euro à Truvo. Com isto ainda houve aqui mais algumas... A PT adquiriu os 75% do capital da Truvo por 1 euro. Sim, é que é. Quem é a MCFG? A Truvo era uma multinacional que operava no negócio, que tinha outras unidades na Europa e não só também, noutros países fora da Europa, relacionadas com o negócio das Páginas Amarelas. E a MCFG é uma empresa que é detida pelo antigo CFO da Truvo, o Sr. Marco Gabor. Portanto, este processo de alienação do capital por parte da Truvo à PT e da PT à MCFG, portanto, reveste-se aqui também de alguns contornos que merecem alguma atenção também da... pensamos nós também merecerá alguma atenção de vossas excelências. Bom, com isto, ainda no ano passado, está nesta altura o capital da Páginas Amarelas. Portanto, no que diz respeito às dificuldades de tesouraria e questões económicas e financeiras que a empresa tem passado, elas não são recentes. Já em 2012, esta questão foi abordada pelo anterior diretor-geral, tendo sido proposto aos trabalhadores uma medida de crédito salarial à empresa. Portanto, 91% dos trabalhadores aderiram a esta medida. Isto consistia em que os trabalhadores deixassem na empresa parte do seu salário para que, dessa forma, fossem ultrapassadas algumas questões de tesouraria problemas de tesouraria que se viviam à data. Essa medida acabou por não ser implementada, dado que houve esta estrutura, houve esta alteração da estrutura acionista. Portanto, com essa mesma alteração, portanto, alterou-se também o Conselho de Administração, portanto, aqueles que eram os administradores delegados da PT saíram, foram substituídos por outros, não ligados ao negócio. Entretanto, também o diretor-geral o antigo diretor-geral sai, entra um novo diretor-geral com um perfil que, isto é um mero entendimento, que tem tudo a ver menos com o negócio. Portanto, era uma pessoa especializada, segundo se dizia, em reestruturações. Portanto, com isso entenda-se, foi um dos responsáveis pelo processo de insolvência da Singer, da Papelaria Fernandes. Portanto, digamos que pode ser entendido como um especialista neste tipo de processos. Portanto, nós queremos dar nota também aqui neste documento daquilo que são as... de como ocorreu o processo de alteração da estrutura acionista, quais são as obrigações das Páginas Amarelas, como é que elas aconteceram, portanto, nomeadamente também no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos. Eu espero, estou a tentar seguir aqui um raciocínio lógico, mas não é fácil. Portanto, eu se calhar agora agarrava mesmo aqui no documento para sermos mais factuais e levarmos as coisas aqui também de uma forma mais linear. Portanto, com a venda da... com a venda das Páginas Amarelas à Portugal Telecom, portanto, por parte da Truvo, portanto, a Portugal Telecom fica com a propriedade intelectual e com as marcas, digamos assim. Portanto, o licenciamento perpétuo à PT do software do back-office e front-end, portanto, ou seja, isto é aquilo que nos permite executar o negócio. A PT ficou também na altura com cerca de 2 milhões e 200 mil euros que decorriam de uma cláusula de proteção de lucros que existia com os anteriores acionistas. Portanto, dinheiro esse que não temos nota de que tenha entrado nas Páginas Amarelas. Portanto, Com esta alteração da estrutura acionista é eliminada a cláusula de proteção de lucros, portanto, que no fundo era uma forma de garantir que, embora os acionistas, que são também parceiros e que por isso mesmo recebem FIIs decorrentes do negócio, caso o negócio não gerasse lucro no fim do ano, iriam repor parte desse dinheiro que retiravam por via dos FIIs ao longo do ano. Portanto, com isto, a PT fica com o software, fica com o dinheiro da cláusula dos 8% e fica com toda a capacidade de desenvolver o negócio sem o agente PT. É importante, sem o agente PA. Isto porquê? A Páginas Amarelas tem apenas um cliente, que é a PT. Todos os contratos que são feitos que são feitos na Páginas Amarelas são entre a Portugal Telecom e o cliente final. Portanto, a Páginas Amarelas atua apenas enquanto agente, por via também de um contrato de agenciamento que já tem cerca de 55 anos. Portanto, nesta altura, a Páginas Amarelas encontra-se numa situação extremamente, extremamente delicada. Vou dar aqui também nota da Caixa Geral de Depósitos. E de como é que o PER acontece. Eu costumo dizer que o PER da Páginas Amarelas é o exemplo do PER perfeito, ou seja, acontece quando a empresa não está, digamos que, afogada em dívidas. Portanto, a única dívida que se possa dizer que existia à data do PER e estava a ser cumprida era uma dívida à Caixa Geral de Depósitos. Tudo o restante eram contas correntes que naturalmente iam sendo liquidadas. Portanto, havia sim uma previsão de incapacidade de cumprimento daí a algum tempo. Portanto, com a entrada, a Páginas Amarelas da entrada do PER no Tribunal, a Caixa Geral de Depósitos, que na altura tinha, a quem nós na altura devíamos cerca de 4 milhões e 600 mil euros, retém 1 milhão e 700 mil euros de uma conta da Páginas Amarelas, porque entendeu que a sua dívida, a dívida estaria em condições de
risco.
A expressão não será essa, portanto, poderia dar a dívida como vencida. Exatamente. Inclusive era uma cláusula que estava no contrato entre Páginas Amarelas e a Caixa, portanto, não estando, acontecendo aqui algumas coisas que aconteceram, a Caixa podia dar essa dívida como vencida, e fez isso mesmo, e reteve esse 1.700.000 euros da Páginas Amarelas, e a Páginas Amarelas nesta altura deve à Caixa Geral de Depósitos 2.900.000 euros. Portanto, é a única dívida que existia à data. O PER entrou no Tribunal, com a declaração de dívida de um outro credor, que era João Mata Seguros, não era? Um agente de seguros, João Mata, e era uma dívida de cerca de 12 mil euros que tinha vencido no dia anterior. Portanto, foi assim uma coisa deste tipo. Ok. É verdade que a Páginas Amarelas desde 2008 não apresenta resultados positivos se nós lhe retirarmos a cláusula dos 8%. Portanto, retirando a cláusula dos 8%, ou seja, aquela obrigação que havia entre acionistas para que introduzissem capital na empresa caso não houvesse lucros, portanto, conseguia suprir aquilo que eram os déficits de faturação. Mas ainda assim, e podem ver isso neste quadro que nós temos aqui, PT, desde 2008, teve aqui um benefício de mais de 52 milhões de euros, já retirando daqui a cláusula dos 8%. Ou seja, entre FIIs que cobra, entre os FIIs que se cobrava, portanto, por via do contrato de agenciamento, e aquilo que tinha que colocar por via da cláusula dos 8%, ainda assim o resultado global foi de cerca de 52 milhões de euros. Se juntarmos estes 52 milhões de euros, os 2,2 decorrentes dos FIIs de atruvo, da cláusula de 8% de atruvo do ano 2012, ultrapassamos os 54 milhões de euros de proveitos líquidos da PT. Outra nota que convém dar também é de que o contrato entre a PT e a Anacom para a produção de listas telefónicas, a determinada altura foi interrompido pelo processo que também é do conhecimento global, mas ainda assim foi posteriormente prolongado por mais 12 meses, com os naturais benefícios que decorrem desse contrato. Nenhum desses benefícios foi alocado a Páginas Amarelas, que é efetivamente a empresa que irá desenvolver que irá prestar esse serviço. Portanto, nós acabamos por considerar que há aqui algum despropósito. Primeiro, naquilo que diz respeito ao próprio PER, porque havendo aqui necessidade de reestruturar, porque é efetiva, existiriam com certeza outros mecanismos para ultrapassar esta reestruturação, exatamente porque não existiam dívidas. É também importante dar nota de que este PER foi apresentado num período antes de férias, numa altura em que, de uma forma massiva, os colaboradores vão de férias. Ninguém foi informado desta situação, ou seja, não houve comunicação aos colaboradores de que isto iria acontecer. A própria Caixa Geral de Depósitos não foi informada e, por isso, acabou por acionar a cláusula contratual que lhe permitiu reter o 1 milhão e 700 mil euros. Portanto, os trabalhadores foram dados como credores quando não havia nenhuma dívida aos trabalhadores, e a própria PT também é indicada aqui como credor quando também não havia nenhuma dívida a Portugal Telecom. Naturalmente que dentro do PER serão partes que terão que o aprovar para que ele tenha sucesso. Portanto, com este PER, já agora sigo aqui o resto. Portanto, desde o início do PER foi apresentado um documento que nós tivemos, que nós demos parecer, e este documento, como era muito vago e com muito pouca informação, o que nos permitisse tirar conclusões sobre aquilo que iria acontecer aos trabalhadores e aquilo que iria acontecer ao negócio, nós não podemos dar-lhe um parecer favorável. Também não temos assistido ao desenvolvimento de um caminho durante este tempo que nos permita perceber que está a ser preparado um futuro para o negócio, e também não temos vindo a sentir uma vontade de encontrar soluções também junto dos trabalhadores. Portanto, nesta altura, este PER põe em causa os postos de trabalho de 130 pessoas, e por mais estranho que possa parecer, as pessoas compreendem essa necessidade e compreendem a necessidade de perderem, de alguns de nós perdermos o nosso posto de trabalho para que a empresa se torne viável. Aquilo que não se compreende é como é que isto tudo está a ser feito, pondo em causa o futuro da Páginas Amarelas, uma empresa que nós acreditamos ter, pelas condições que anunciei inicialmente, ter viabilidade. E sentindo de alguma maneira que poderá haver aqui um caminho que leva a que Páginas Amarelas possa eventualmente até fechar, ficando a PT com um negócio limpo de encargos, e podendo desenvolvê-lo noutro âmbito, dentro da sua própria estrutura, mas à custa também de uma série de pessoas que vão ficar sem emprego e que podem mesmo vir a ficar sem um emprego e sem as devidas compensações legais por essa perda de trabalho. Exatamente, aí estamos a falar de 240 pessoas e não das 130. Caso o PER tenha sucesso, serão 130. Caso o PER não tenha sucesso e nós caminhamos para um processo de insolvência, estaremos a falar de 240 pessoas. Bom, há alguma da informação que os senhores receberam agora é uma informação que nós temos já há algum tempo e que temos vindo a tentar reservar, porque também percebemos que ela de alguma maneira pode criar alguma entropia no processo negocial, quer com os trabalhadores, quer com outros credores, pode criar alguma entropia até com potenciais investidores. Hoje, à data de hoje, foi-nos informado que havia eventuais investidores, mas não sabemos quem são, não sabemos em que condições são. Nós também, a partir do momento em que decidimos agir de alguma maneira no sentido de defendermos de uma forma mais assertiva os direitos dos trabalhadores, também fomos informados de que, eventualmente, esta nossa ação poderia, inclusive, prejudicar a negociação. Mas tudo o que temos vindo a fazer tem sido no interesse, no melhor interesse da empresa, na defesa dos direitos das pessoas, mas também do próprio negócio, porque acreditamos que este negócio e que esta empresa terão viabilidade. E se as pessoas percebem que a empresa tem que ser reestruturada e estão dispostas a sair, também o fazem por alguma razão. Fazem-no porque a empresa continuará para outras pessoas. Mas pronto, dizendo isto, alguma desta informação não é uma informação que seja do conhecimento geral, nomeadamente aquilo que diz respeito, há aqui uma série de documentação que está aqui enunciada que nós não temos hoje para vos entregar, mas caso os senhores façam questão, nós teremos muito gosto em fazê-lo, nomeadamente no que diz respeito à forma de como a Truvo saiu de Portugal, de como é que ocorreu essa transação, mesmo da questão da cláusula dos 18%, portanto, também aqui os contratos de software que fazem com que todo o software esteja do lado da Portugal Telecom nesta altura, e caso aconteça alguma coisa nas páginas amarelas, pode eventualmente ligar-se o botão do lado de lá e continuar a prestar o serviço. Portanto, há aqui uma série de questões que nos preocupem e que nos fazem sentir que todo este processo pode passar por uma estratégia de eliminação de uma empresa para que outra lucre mais, sendo que o lucro não nos choca de maneira nenhuma, porque as empresas foram criadas mesmo para isso, mas o que nos preocupa é a mesma condição dos trabalhadores da empresa, que podem, de um momento para o outro, ver o seu futuro hipotecado, até porque muitos dos trabalhadores das páginas amarelas têm muitos anos de casa, então temos muitas pessoas com 20 e tal, 30 anos de empresa e que com certeza terão aqui dificuldades acrescidas. Agora, o meu colega estava-me aqui a dar uma nota, que nós temos um seguro na empresa, que é um seguro da Alico, hoje MetLife, mas que consiste no seguinte: os colegas com 50 anos de idade, que acumulem estas duas condições, 50 anos de idade e 15 anos de casa, e porque foi criado esse seguro ao longo do seu tempo de trabalho, terão um direito a uma subapólice desse seguro, que lhes permitirá ter um rendimento quando atingirem a idade da reforma e tudo mais. Caso não cumpram uma dessas duas condições, perdem imediatamente esse direito. E pode acontecer aqui que pessoas que têm nesta altura 49 anos, 48 anos e que descontaram durante 20 e tal para este seguro, saem agora e não têm direito a nada, sendo que esse dinheiro volta para a empresa e é utilizado para pagar indemnizações. Havendo indemnizações. Mas isto está inclusive perspectivado no plano. No que diz respeito à negociação concreta com os trabalhadores, nós temos vindo a demonstrar desde sempre a nossa disponibilidade para fazer parte da solução. Como disse há pouco, já desde o ano passado, com aquela medida de crédito salarial que os trabalhadores estavam dispostos a fazer. Portanto, o plano que hoje nos é apresentado consiste, ou melhor, o pacote indemnizatório, digamos assim, para esta saída por mútuo acordo dentro do âmbito do PER, que é apresentado aos colaboradores, consiste em valores abaixo dos valores legais em caso de despedimento coletivo, em pagamentos posteriores à data da cessação do contrato. Portanto, 50% do pagamento será feito 30 dias após a cessação, o restante 50% do pagamento em 18 prestações mensais, sendo que a primeira será recebida 90 dias após a data de cessação do contrato e sem garantias bancárias. Portanto, é esta a melhor proposta que... estamos a falar aqui de um valor de 0,75% de um salário. Portanto, é esta a melhor proposta da administração para os trabalhadores. Com isto, os trabalhadores ainda dizem o seguinte: nós estamos dispostos a receber pagamentos diferidos, a não sobrecarregar a tesouraria da empresa, a acompanhar este plano no que diz respeito ao esforço de tesouraria, recebendo até como diferimento maior, mas aquilo que, pelo menos, a lei diz que deve receber em casos de despedimentos coletivos. E fizemos esta proposta há cerca de 15 dias e até à data nada. Portanto, às tantas, o que está aqui em causa não é mais 5% ou mais 10%. O que está aqui em causa é uma forma de estar, é a ética da negociação, é aquilo que é o respeito que os trabalhadores não sentem que lhes está a ser entregue nesta altura, depois de tudo aquilo que têm vindo a fazer no sentido de viabilizar a solução da organização. Eu já estou... Haverá aqui alguma... Haverá com certeza mais alguma... Então,
se alguma coisa tiver ficado para dizer,
fica sempre, com certeza.
Nós perguntaremos. Portanto, resumindo, já agora, só um aspecto para resumir. Portanto, neste momento a empresa entrou já há algum tempo em PER, não é?
Sim.
Há um conjunto de negociações para a reestruturação da empresa que implicam saída de uma parte dos efetivos, não é? Uma parte dos 240 são 130. A proposta que vos foi apresentada é aquela que nos acabou de referir, não é?
Uhum.
Essa é a segunda.
A segunda,
era
pronto.
65.
Okay. Muito bem.
Sim, mas ok.
Muito bem. E neste momento, os donos da empresa são, em concreto, quem é que é o dono do...
80% da empresa, nesta altura, pertence à MCFG.
É uma private equity, é um fundo?
É uma private equity, sim. É uma empresa que foi criada...
Também tem as páginas amarelas belgas?
Não. É uma empresa que foi criada 15 dias antes da data da aquisição da... um mês, portanto...
Por um CFO da Tru.
Antes da aquisição das páginas amarelas e que pertence ao anterior CFO da Tru.
Ele sai, okay, e cria a empresa.
Muito bem. Mas que neste momento ele já não tem nada a ver com a Truvo, não é?
Penso que não, ele, inclusive a empresa tem um capital social de 15 mil euros, não é?
Ok, muito bem.
18 mil euros.
Uma empresa belga.
Uma empresa belga, pois era essa a ideia que eu tinha. Muito bem. E quem tem, portanto, a restante parte do capital é da...
Da Portugal Telecom.
Da Portugal Telecom.
Que pretende alienar até ao final deste ano.
Os 20%.
Foi indicado no relatório de contas...
AMCFG Investments, é isso?
AMCFG Investments.
E tendo em consideração que o PET termina já no final da próxima semana.
Portanto,
esta é a nossa emergência.
Se o PET é comprada da empresa por parte da Portugal Telecom, uhum, passado poucos dias, 80% do cheio são vendidos à AMCFG.
Pela PT.
E no relatório de contas, dois meses depois da própria Portugal Telecom, pretende-se a alienação desses 20% no final deste ano.
Ou seja, a empresa foi vendida, os 80% foram vendidos à MCFG já com o pressuposto de que no final deste ano eles iriam adquirir os restantes 20%. Este acionista declarou desde o início que não tinha capital para investir na empresa. Sendo ele antigo CFO da Truvo, conhecia perfeitamente as páginas amarelas, sabia perfeitamente como é que estava o negócio e quais as suas necessidades para que se tornasse viável.
Uhum.
Fica com 80% da empresa, dizendo assim, eu não vou fazer nada. Ela vai continuar a funcionar tal como ela está. Portanto, entretanto, para nós também...
Durante o ano 2013...
Carreguei.
Entretanto, durante o ano 2013, tudo o que é base de dados, sistemas informáticos, tudo o que diz respeito ao nosso negócio, passou para a Portugal Telecom.
Todo o software...
Tudo, neste momento, está na Portugal Telecom. Ou seja, a Portugal Telecom, amanhã, se quiser, desliga o botão e nós ficamos às escuras. Perdoem-me a expressão, mas é isto.
bem? Muito obrigado. Enfim, estas coisas têm sempre uma complexidade, assinalável, e eu abriria aqui a discussão aos meus colegas de comissão para... A Sra. Deputada Marina Aveca também, não é? Então, primeiro as senhoras. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que eu estou em simultâneo, deveria estar em simultâneo em duas reuniões, e por isso peço aqui aos meus colegas que me permitam dizer qualquer coisa, e depois também vos peço desculpa porque vou sair imediatamente. Nós temos acompanhado, grosso modo, este processo muito sinuoso, diga-se de passagem, de difícil compreensão também, não se percebe à primeira, mas depois acaba por ser de fácil compreensão, porque este é um processo que faz parte de um filme que já se viu em diversas empresas, não é? Portanto, este processo começa exatamente em 2012, até com despedimentos à época, não é? Com alguma resistência aos despedimentos, com processos em tribunal, com processos uns perdidos, outros ganhos, portanto teve alguma conturbação. Nós vivemos aqui um pouco desse processo. Creio que à época também a Comissão de Trabalhadores se dirigiu a esta comissão, fizeram algumas ações aí até junto do Parlamento. Mas o que estava ditado em 2012 era exatamente, tinha um pouco deste final, não é? Eu creio que ninguém teria grandes ilusões que a partir de 2012 começou a haver, e nós alertámos para isso na altura, junto do Governo, em perguntas que dirigimos, e fomos até um pouco apelidados de quase de má fé, estar a ver um filme estranhíssimo, que não era nada disso. Vieram-se a confirmar as piores expectativas, e portanto toda a gente sabia que ia haver uma reestruturação, até por força de evoluções óbvias, né, tecnológicas, do deixar de haver as páginas amarelas em papel, tudo isso era previsível, e portanto eu creio que nunca os trabalhadores daquela empresa estiveram distanciados das alterações que eram necessárias fazer, nem tampouco distanciados da formação que muitos fizeram, adaptando-se a novos mecanismos de trabalho e tudo mais. Aliás, muitos deles foram formar outros trabalhadores noutros países para desempenhar funções semelhantes às que existem cá. E, portanto, este é um filme que já se viu, com contornos que eu acho complicadíssimos, nomeadamente a criação desta nova empresa. Há vários contornos complicados. Em primeiro lugar, a venda por um preço absolutamente escandaloso à PT. Pronto, a PT, que detinha 25%, mas que valia em termos de votos 50%, tinha toda a capacidade de reestruturar a empresa no sentido de, portanto, de tornar diferente. Não quis fazer e, pelo contrário, vendeu a sua parte. Percebe-se agora melhor a criação desta nova empresa, curiosamente, com as mesmas pessoas que já tinha a Truvo, não é? Portanto, com um conhecimento claríssimo do negócio e tudo isso, não é? Portanto, é na prática uma empresa que se criou especificamente para esta questão, e que agora, portanto, neste processo de... que é um processo de falência, pode-se chamar os nomes que se entender, mas quer dizer, é um processo de falência com um gestor experiente. O gestor de falência que foi nomeado para as páginas amarelas tem experiência de outras falências, e portanto aplica também aqui a receita igual. Mas este é um processo que tem contornos diferentes de outras falências já ocorridas e cujos gestores são estes, não é? Nós fizemos uma pergunta a 18 de outubro ao Sr. Ministro da Economia sobre este processo, dando-lhe as indicações que tínhamos à época e, portanto, do contacto e da reunião que tivemos com a Comissão de Trabalhadores. Essa pergunta teve uma resposta absolutamente lacónica, portanto, assumindo o Ministro da Economia que não dispõe de mecanismos de intervenção direta. Portanto, porque não pode fazer, segundo a perspectiva do ministro, dizendo que continua a acompanhar a situação. Ora, nós entendemos que o que está aqui em causa, de facto, é um negócio estranhíssimo, onde a PT tem um papel, ou deveria ter um papel importantíssimo, e pese embora não tenha que ter uma intervenção direta do Ministério da Economia, podia ter havido aqui, poderia e deveria haver aqui diálogo no sentido de também apurar factos que nos parecem muito, muita duvidosa legalidade, para não ir mais além. E, portanto, eu creio que esta comissão, o que deveria também fazer, perante um dossiê que é complicado, não é? A pedir em bloco os esclarecimentos, portanto pedirmos aqui em nome da Comissão alguns esclarecimentos ao Sr. Ministro da Economia, com todos os dados que hoje aqui nos trazem, não é? Com os riscos de um despedimento coletivo que pode abranger 242 pessoas, ou 240, creio que é isso que está em cima da mesa, porque vocês colocam no melhor dos cenários 130. Mas eu creio mesmo que o que se pretende aqui é, portanto, é acabar com esta empresa. Acabar com esta empresa. Em seu lugar surgirá qualquer outra coisa, qualquer outra empresa talvez, com salários significativamente mais baixos, com direitos, como sabem, bastante diferentes. Aliás, esta questão do seguro já é uma questão que se coloca agora. Depois, as próprias indemnizações, sendo elas legais em termos das percentagens, não é? Outros já negociaram de outra forma, até há aqui uma relação de desigualdade completa entre os trabalhadores, que agora se vêem confrontados com este processo. E, portanto, eu acho que a Comissão deveria a pedir a intervenção do Sr. Ministro da Economia, em nome da Comissão, dar-lhe todos os elementos, portanto, e tentar sensibilizar no sentido de uma intervenção junto da PT. Porque, de facto, esta história toda é muito complicada. Desaparece uma empresa, aparece uma outra empresa, a própria venda a um euro é um bocado um escândalo, e depois, e porque esta Comissão é de Trabalho e Segurança Social, nós temos que estar sempre preocupados com um despedimento que pode e vai resultar num encargo significativo para a Segurança Social. Já agora, se quisermos fazer apenas esta abordagem, é um encargo significativo, tendo em linha de conta que estes trabalhadores vão receber o subsídio de desemprego máximo, a maioria deles, não é? Porque têm salários altos e, portanto, a maioria destes trabalhadores terão o máximo de subsídio de desemprego. Os que tiverem em determinada idade têm direito, à luz da lei, de fim do subsídio de desemprego, pedir a reforma, poderão não ser muitos, mas têm. Quer dizer, é mais um processo que vai cair em cima da Segurança Social. E eu acho que esta Comissão deve ter também essa grande preocupação, independentemente já dos outros problemas, que já são os maiores, mas se nos ativermos apenas a esta questão, que no fundo é da área da nossa comissão, já é uma situação extremamente preocupante, porque 240 trabalhadores que descontam para a Segurança Social no nível salarial que têm, isso significa um decréscimo brutal em termos de contribuições e, no outro lado da balança, um encargo brutal em termos de subsídio de desemprego, porque ele vai ser elevado. Não estamos a falar nem de salários mínimos, nem nada disso, não é? Estamos a falar de salários que nos provocam isso que eu disse, quer dizer, o subsídio de desemprego máximo, e pronto, eu creio que nesta comissão todos deveríamos aqui assumir o fazer uma intervenção junto do Sr. Ministro da Economia e também, me parecia, junto do Sr. Ministro do Trabalho, porque eu creio que poderá haver aqui matéria, não é só o Ministro da Economia, poderá haver aqui matéria que nos deixa sérias dúvidas em termos de aplicação da legislação laboral. E, portanto, eu acho que deveríamos chamar um pouco aqui à coação, se assim se quiser, os dois ministros, o Ministro do Trabalho e o Ministro da Economia, cada um com o seu pelouro. Agora, eu peço-me mesmo muita desculpa, mas eu tenho mesmo que ir para outra reunião. Tá
já bem? Agora, só se me permite, faltou aí só um pequeno ponto, quanto a mim, muito importante, que tem a ver com o facto de a PT vende por um euro à MCFG, mas vetou anteriormente a compra por uma empresa dos Balcãs, que acabou por comprar as páginas amarelas, também faziam parte do grupo de Truvo da Roménia, da Irlanda, exatamente. E, portanto, e a PT, como fazia parte do capital social das páginas amarelas em Portugal, coisa que não acontecia nas outras páginas amarelas dentro do grupo de Truvo, exerceu o direito à opção, não permitindo que outra empresa revitalizasse o negócio para continuar dentro do negócio, e depois passou para a MCFG, que tinha duas semanas de existência, criada por um elemento que sai da Truvo.
Muito bem. Muito obrigado também pela intervenção da Sra. Deputada Marina Aveca. Eu creio que, pronto, ouviremos todos os deputados e depois tomaremos, enfim, uma decisão relativamente a esta questão. Mas face àquilo que nos apresentam em papel, digamos que o assunto ou o tema ainda está mais na esfera da economia e, portanto, provavelmente nós pediríamos em função daquilo que nos deixam e se nos permitirem a utilização deste suporte documental, nós pediríamos alguns esclarecimentos ou faríamos algumas notas nesta fase dirigidas ao Sr. Ministro da Economia. Não sei se passarmos já ao Sr. Ministro do Trabalho será uma boa estratégia, mas, enfim, eu ouvirei também os meus colegas e depois decidiremos em função disso, até porque a informação que aqui temos não remete, enfim, para nada de ilegal, nada de desconforme naquilo que tem que ver com a legislação laboral, não é? Aquilo que, portanto, também nesse aspecto terá que se ter alguma cautela, não é? Mas cá estaremos para vos ouvir se, entretanto, em sede de negociação laboral alguma coisa acontecer e imediatamente fazermos aquilo que está à nossa disposição, que é apenas e só pedir esclarecimentos, não é? Quanto a essas questões negociais, nós aqui somos um pouco incompetentes para intervir nesse aspecto, não é? Enfim, se há dúvida, se dúvida, com certeza, se dúvidas subsistem quanto à legalidade do processo, isso, enfim, haverá outros fóruns para isso poder ser tratado. Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e terei que me ausentar, mas o meu colega, o deputado António Cardoso, do meu grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que terá condições de acompanhar a audiência até ao final. Eu queria, primeiro, nós, Partido Socialista, e estamos solidários com uma luta que a Comissão de Trabalhadores tem levado a cabo há já algum tempo na defesa da sua empresa e dos seus postos de trabalho e daquilo que entende que pode ser o futuro da empresa, que não são os seus despedimentos. Agora, também lhes quero dizer que estamos solidários e empenhados, mas de uma forma muito séria, e sem demagogias nem sem alimentar falsas expectativas. Queremos tratar este assunto porque ele exige, porque é um assunto muito sério, tem que ver com a vida das pessoas, com algo que mais precioso tem, que é o seu emprego e a sua vida, ao fim e ao cabo, e portanto queremos tratar o assunto de forma muito séria e sem criar, não queremos entrar no campo da exploração política, queremos entrar no campo da legalidade, em primeiro lugar, e no campo de contribuir para arranjar soluções e, em última instância, que se respeite aquilo que são os direitos dos cidadãos e, neste caso, dos trabalhadores. Mas queria deixar isso bem claro, sem falsas expectativas, sem demagogias, sem exploração política, porque o assunto é demasiado sério para sequer pensarmos nessa tentação. Nesse sentido, nós temos, e eu pessoalmente tenho acompanhado esta situação há já algum tempo, força dessa luta difícil dos trabalhadores das páginas amarelas e que nos têm feito e bem dado conta. E também apresentamos em novembro de 27 de novembro de 2013 uma pergunta ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Ministro do Trabalho, da Segurança, da Solidariedade Social e do Emprego, no sentido de procurar obter esclarecimentos para grande parte das questões que aqui colocaram, e sobretudo sobre o futuro das páginas amarelas e o perigo que iminente de mais desemprego, mais encargos para a Segurança Social, uma empresa que eventualmente poderia ter, e pode ter, e deve ter viabilidade. A resposta chegou-nos em 31 de outubro, por parte do Sr. Ministro da Economia. Eu não vou aqui reproduzir, mas é também uma resposta algo lacónica, politicamente correta, mas dando a entender que estudos está em aberto e que a PT, não será por falta da colaboração da PT que o PER não será aprovado, e que estavam em negociações. Ao fim e ao cabo, aquilo que vos disseram. O que eu queria também perceber, e o Sr. Presidente já foi apontando algumas soluções, é nós percebermos aqui, desculpem-me a franqueza, o que é que nós podemos fazer. Porque eu acho que a ansiedade, quem está na iminência de ir para o desemprego e de perder direitos, é tão grande, a ansiedade que isto causa num ser humano é tão grande, que nós temos, e face ao drama que vivemos, nós temos é que tentar encontrar soluções. E é bom também que aqui a gente perceba até onde é que nós podemos ir, o que é que o Parlamento pode fazer, para não andarmos aqui a enganar uns aos outros, desculpem-me a franqueza. Porque nós temos competência para fiscalizar o governo, para velar pelo cumprimento da nossa Constituição da República, da legalidade. Velar por, depois aplicar e sancionar, compete aos tribunais. Primeiro aspecto, porque tudo o que seja violação de lei, neste caso do direitos dos trabalhadores, questões que estão aqui, que têm que se ver, questões de concorrência, de práticas comerciais, isso compete também aos tribunais competentes, e que é uma frente que também tem que ser trabalhada. Porque há aqui uma parte que é nossa, de fiscalização, de intervenção, há uma parte, essa sim, nossa, toda política, fiscalização política, e não nos demitiremos dela. Há um conjunto de situações que aqui descrevem que eu acho que cabem como uma luva em situações de legalidade. O preço de venda das ações, as manobras que estão a ser feitas, quer dizer, e aqui a Assembleia da República pode questionar, e deve, o Sr. Ministro da Economia, se tem conhecimento do que se está a passar, todas essas jogadas para levar a objetivos que já percebemos, mas nós vamos poder fazer muito pouco para impedir essa situação. Não, agora, os tribunais têm poder para aplicar a lei, têm poder e devem aplicar a lei se ela não for respeitada. E o mesmo se diga em relação ao cumprimento de créditos e de direitos dos trabalhadores. Agora, a nossa porta de abertura, e é uma porta muito importante, é que nós não podemos esquecer que a PT, que está envolvida em todo este processo, embora sendo uma participação muito residual, mas o Estado ainda detém 0,2% da PT. Mesmo com a última alienação que a Caixa Geral de Depósitos fez no âmbito do processo de fusão da Oi, de 6,11%, ainda o Estado ainda tem, por via da Caixa Geral de Depósitos, ainda tem uma participação na PT. E, portanto, o Estado, se é pessoa de bem e se tem participação social numa empresa, tem que dar o exemplo e tem que tudo fazer enquanto acionista para que a legalidade, as boas práticas, uma boa ética empresarial e os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados. Eu penso que esta é uma das maiores portas que nós temos aqui para intervir, porque aí a responsabilidade é política da tutela, de quem tem esta participação na PT, e pode chegar à PT e questionar como é que tudo isto foi e está a ser feito. E, portanto, nós aqui faremos e devemos fazer e encontrar essa forma sobre a tutela, sobre o governo, desde logo porque tem parte, embora muito residual, mas tem, é acionista por via da Caixa Geral de Depósitos da PT, fiscalizar, exigir, questionar, pôr alerta para estas questões, dar sugestões, e não pode a lei não ser cumprida e tem que haver uma boa ética empresarial. Acho que depois há aqui já muitas situações que se vão avolumando e vão agravando que carecem, eu não sei se já, mas isso eu não estou habilitado, mesmo não estou habilitado, nem tenho que estar a pronunciar-me, porque há aqui campo já que é da própria, do domínio judicial, da justiça, do domínio dos tribunais e da aplicação da leis. Agora, termino, nós estamos cá, estamos solidários, como eu disse no início, tudo faremos para que esta situação não tenha o desfecho de mais despedimentos, mais desemprego, violação de direitos dos trabalhadores, essa situação de sugerir indenizações e compensações que não correspondem àquilo que os trabalhadores têm direito é impensável, é inaceitável, é todo inaceitável, não, isso é inadmissível. E vamos atuar junto da tutela, abrindo este portão da participação que o Estado tem na Caixa Geral de Depósitos. Agora, também estamos, e estou, o plenário, e acho que estamos todos, abertos a também qual é a expectativa que têm e o que é que também entendem que o Parlamento Português, conhecendo vocês certamente as competências que nós temos, quais são as sugestões e que expectativas também é que têm. Eu coloco assim as coisas, por uma questão mesmo de estar solidário, de estar convicto, e estar solidário, estar convicto e com seriedade neste problema, é colocar as coisas assim com esta franqueza e não entrarmos, como eu referi, nem em demagogias, nem em criar falsas expectativas e abordarmos este problema de uma forma muito séria.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar os cumprimentos tanto à Comissão de Trabalhadores das Páginas Amarelas. Portanto, dizer que estamos perante uma empresa que durante muitos anos teve resultados positivos, uma empresa que teve a sua fundação em 1957, portanto, com larga experiência, com um know-how acumulado muito elevado e que, portanto, de avançado grau tecnológico, e que às primeiras dificuldades, portanto, está sob um plano de revitalização. E em relação a este plano, o que nós temos que declarar aqui é que este tipo de mecanismos, em vez de revitalizar, percebe-se que é um plano para despedir. E, portanto, não podemos, portanto, estar de acordo com este tipo de conduta. E, portanto, acho que em sede de comissão e no sentido, portanto, das intervenções que aqui foram feitas, temos de ter uma posição clara, e essa posição é da aplicação clara da lei, sem qualquer tipo de contemplações. Através, e concordamos nesse ponto, através do ministro que tutela esta área, saber que manobras foram feitas, portanto, neste processo, que faz com que agora recaia sobre os trabalhadores portanto, este ónus da empresa ou nesta divisão que para a empresa continuar a laborar, outros terão que sair. E, portanto, repudiamos este tipo de situações. Estamos a falar de 130 trabalhadores que deram às páginas amarelas 30 e mais anos e que agora, de um momento para o outro, portanto, nem nos despedimentos, portanto, têm os seus direitos portanto, garantidos. Portanto, dentro deste panorama, também não podemos deixar aqui de declarar que a realidade que estamos a assistir deriva de diversos governos anteriores desregularem a lei, desregulamentarem a lei e não serem os primeiros, o Estado não ser o primeiro a dar o exemplo, portanto, aos trabalhadores públicos, neste caso aos trabalhadores que prestam serviço público. E este panorama está-se a refletir portanto, no campo dos trabalhadores do setor privado. Portanto, quem pensava que, ou quem pensa, quem julga que a atual situação com a desregulamentação, desregulação, como estamos a assistir até em propostas de lei como aquela que hoje foram discutidas para os trabalhadores da administração pública, não se vão refletir no setor privado, o PCP alerta desde já que, portanto, isso não vai corresponder à verdade. E, portanto, Todo o contexto passado está-se a refletir, portanto, nos trabalhadores do setor privado, como é o caso. Apesar de, tal como o Sr. Deputado anteriormente ter declarado, que a PT, portanto, ainda tem capital, algum residual, mas tem capital do Estado. E, portanto, há aqui também ainda, embora residual, um compromisso do Estado com estes trabalhadores. E, portanto, temos toda a legitimidade em sede desta comissão, portanto, pugnar para defender intransigentemente portanto, os direitos dos trabalhadores das páginas amarelas. E, portanto, manifestar novamente portanto, a nossa disponibilidade, Grupo Parlamentar do PCP, solidariedade e disponibilidade para colaborar e apoiar portanto, em tudo o que for necessário.
Obrigado. Muito obrigado. Depois agora ouvimos. Eu creio que há aqui, desculpem-me só interromper, eu creio que há aqui duas entidades, e também queria validar isto convosco, a quem nós podemos eventualmente enviar este documento que fizeram favor de nos entregar, e sobre aquilo que lá está, pedir esclarecimentos, eventualmente enfatizando na nossa comunicação um ou outro aspecto. E creio que essas entidades são, claramente, o Ministério da Economia, porque tutela, e eventualmente a Caixa Geral de Depósitos, não apenas por aquilo que o Sr. Deputado Nuno Sá referiu, mas também porque a Caixa Geral de Depósitos é um importante viabilizador do vosso PER, não é? E o que os senhores aqui dizem é que, relativamente ao PER, ele parece ter sido solicitado sem informação prévia à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, mas depois a Caixa Geral de Depósitos teve que viabilizar, porque é, segundo entendo, uma parte disto, é um credor da vossa empresa. Portanto, terá que viabilizar. E, portanto, é importante, se calhar, por essa via, pedirmos também, darmos conhecimento e pedir algum esclarecimento à Caixa Geral de Depósitos. Pronto. E, portanto, por enquanto, e em face, ou tendo em conta aquilo que os senhores nos escreveram, eu creio que ainda não passaríamos para o Ministério do Emprego, para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Porque, enfim, os senhores fizeram-nos alguns relatos, mas, enfim, fazem parte, provavelmente o Sr. Deputado do Partido Comunista Português não concordará comigo, mas o que é natural, porque por isso é que o Parlamento é diverso, mas fazem um bocado, às vezes, parte deste jogo de negociação. E, portanto, nesta fase nós faríamos estes esclarecimentos ao Ministério da Economia e à Caixa Geral de Depósitos, sem prejuízo, os senhores têm o nosso contacto direto, enfim, se houver qualquer violação legal daquilo que são as leis do trabalho e aquilo que deve pautar, tudo isso, pois evidentemente nos informam devidamente e nós, enfim, imediatamente comunicaremos ao Sr. Ministro do Emprego, quer dizer, às vezes nestas questões da negociação provavelmente chegar-se-á àquilo que é o habitual, mas, enfim, ouço-vos também e ouço, como o Sr. Deputado Nuno Sá disse bem, também as vossas expectativas relativamente a esta conversa que estamos aqui a ter, conhecendo os senhores, pelo menos de modo geral, aquilo que são as nossas competências. Portanto, vamos ver, isto, apesar de tudo, é uma empresa privada e, portanto, a nossa capacidade, se fosse uma empresa do setor público empresarial, pois seria diferente o modo como poderíamos agir. Aqui temos mais limitações, mas temos aqui uma empresa pública envolvida, que quer por ser parte, ainda que mais do que residual, da estrutura acionista, da PT, que é também vossa, que é também acionista da vossa empresa, mas por outro lado temos a Caixa Geral de Depósitos envolvida num plano especial num PER e, portanto, tentar perceber até que ponto é que a CGD estará completamente informada do que se passa e tentarmos junto deles obter informações adicionais. Mas agora ouvíamos relativamente às vossas expectativas e àquilo em que, evidentemente, nós, para além da solidariedade que temos com todos os nossos semelhantes que estão em situações difíceis do ponto de vista laboral, do ponto de vista profissional, mas aquilo em que nós, enfim, por sermos mandatados pelo povo, vos podemos ajudar, não é?
Ora, no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, é certo que a Caixa não sabia, teoricamente, portanto é nesse ponto que estamos nessa altura. A Caixa não terá tido conhecimento do PER e daí ter acionado a cláusula que lhe permitiu cativar o 1 milhão e 700 mil euros. Portanto, nós estranhamos isto, podemos ver aqui, podemos encarar isto como uma distração da gestão, da administração e da direção geral, porque vai para um processo com este impacto e não analisa aquilo que são as cláusulas dos contratos que a obrigam de alguma maneira. Portanto, isto para nós é de certa maneira estranho.
Portanto, para vós, faz algum sentido que a Caixa Geral de Depósitos seja perguntada alguma coisa à Caixa Geral de Depósitos?
Com certeza. E fará também. Nós, pelo que temos vindo a ter conhecimento, a Caixa Geral de Depósitos não terá aqui. Estará nesta altura também em negociações, digamos assim, mas digamos que essa negociação não tem tido os resultados que a administração esperava. Porque a administração, quando coloca este pé no seu plano de reestruturação, contava com o tal 1 milhão e 700 mil euros que foi, entretanto, cativado. Portanto, em todo esse processo negocial com a Caixa, pretendiam que esse 1 milhão e 700 mil euros fosse devolvido, naturalmente até à data não foi, Não se prevê que seja. Aquilo que está aqui em causa é a aprovação da Caixa Geral de Depósitos no que diz respeito ao pagamento dos 2 milhões e 900 mil euros que ainda estão em falta. Portanto, e que deverá, e que segundo pretende a administração da Páginas Amarelas, deverá ser pago em suaves prestações também durante os próximos anos. Sim, a Páginas Amarelas pôs uma... Entretanto, depois desse 1 milhão e 700 mil euros ter sido cativado, digamos assim, a Páginas Amarelas colocou uma providência cautelar, mas naturalmente que o Tribunal não a acolheu, porque também nem sequer seria provavelmente o melhor instrumento para esta ação, porque o dano já estava feito, não havia como evitar. Portanto, no que diz respeito à violação da lei, até à data isso não aconteceu, não é? Estamos a falar aqui do envolvimento de uma empresa como a PT e que se preparará bem para estes processos e que por aí será... Mas ainda assim poderá haver aqui algumas coisas onde nós possamos pecar, nomeadamente na forma como é feita a alteração da estrutura acionista, porque nós não encontramos nenhum desses registros que a empresa a determinada altura teve 100% do capital, por exemplo, no relatório de contas da PT. Também não percebemos como é que, e está aí referido, como é que é feita a avaliação em 77 milhões de euros no que diz respeito a Goodwill no relatório de contas da Caixa da Portugal Telecom, portanto, sobre licenças e sobre software, há aí uma série de coisas que podem ser... Houve, inclusive, um acionista da Portugal Telecom que questionou a Portugal Telecom sobre isso e não recebeu resposta. Há aí algumas questões legais onde se poderá pecar, mas não será nesta altura. Pode ser na medida em
que... Queremos sempre enviar em anexo este vosso relatório e dar nota de que vos recebemos e de que reconhecemos, e eu acho que falo por mim e pelos meus colegas, de reconhecemos da vossa parte toda a disponibilidade, vontade e empenho na viabilização da empresa. Portanto, nós faremos uma comunicação pela positiva e em face dessa vossa atitude e desse vosso comportamento, sentimos mais legitimados para que tudo isto se possa resolver e que seja possível sermos todos esclarecidos sobre este assunto. Agora, evidentemente que há aqui melindres que temos que perceber que no limite dos limites, como se costuma dizer, a parte mais frágil, enfim, embora neste, a parte mais frágil, eu não devia dizer isto, não, posso dizer, a parte mais frágil nunca é o capital, não é? Portanto, ainda que em sistemas, depende sempre dos sistemas e daquilo que são as nossas crenças, mas a parte mais frágil não é o capital, portanto, a parte mais frágil aqui são os trabalhadores e, portanto, tentar perceber até que ponto é que também nós dispararmos, entre aspas, daqui para várias direções é ou não benéfico nesta fase, não é? Pronto, agora isso também fica um bocadinho, enfim, está aqui aberto para fazermos aqui um juízo em conjunto de tudo isto. Quer dizer, nós reconhecemos, quer da exposição que fez, quer da intervenção dos seus colegas, que têm a vontade em que isto se resolva. E também nos deu conta de que há trabalhadores disponíveis, não apenas para a questão dos créditos salariais, como percebendo que, face à diminuição do volume de faturação da empresa, que é necessária uma reestruturação e que essa reestruturação poderá passar pela saída de alguns de vós, não é? E que depois se encontrarão mecanismos, quer a proteção que vos é garantida pelo seguro, para o qual vários dos vossos colegas que têm as duas condições cumulativas poderão vir a beneficiar, aqueles que estão mais perto da idade da reforma, etc. Pronto, sabemos como isso se processa. Agora, importa perceber até que ponto é que a nossa intervenção, se for uma intervenção de grande varrimento, é ou não uma intervenção que contribui para que no final haja uma solução tão positiva quanto possível do vosso processo, não é? Portanto, nós não nos inibimos do que quer que seja, nem nos eximimos de nenhuma responsabilidade, mas também procuramos aqui estar numa postura de sobretudo, de colaborar convosco e de vos ajudar. Não é?
Sim,
Sr. Deputado, faz favor. Já agora.
Sr. Presidente, só dizer que só lhe fica bem reconhecer que o capital é a parte mais forte e que os trabalhadores são a parte mais fraca. Portanto, aí estamos em sintonia e registamos a sua posição.
Eu sou professor de Ciências Sociais e, portanto, tenho a obrigação de ter estudado isso nos clássicos. Sim. Agora, a proporção em que eu acho que o capital é mais forte que os trabalhadores é que é provavelmente diferente da sua, mas é por isso que estamos em partidos diferentes.
Antes de mais, temos algumas dúvidas. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, e gostaria de colocar, está em condições a Comissão de Trabalhadores de ter uma ideia ou uma análise sobre a viabilidade da empresa caso esta verba fosse desbloqueada, se assim posso dizer? Isto porquê? Porque para o grupo parlamentar do PCP é pertinente saber se com esta verba todos os postos de trabalho, digamos assim, ou pelo menos a maior parte, portanto, dos postos de trabalho, portanto, conseguisse ser, portanto, fosse viabilizada. Portanto, e para nós é importante perceber os motivos pelos quais a Caixa Geral de Depósitos, além daquele que invocou, e saber de, em primeira mão, digamos assim, se de facto são esses os motivos que, de não terem, portanto, de a Caixa Geral de Depósitos que invoca que não foi informada do PER. Era para nós, mas gostaria de tentar perceber, portanto, a posição, neste caso, da Comissão de Trabalhadores das Páginas Amarelas, se dá como um dado adquirido que, portanto, já não há viabilidade para a manutenção destes postos de trabalho, ou se por outro lado, vai lutar por estes postos de trabalho, ou pelo menos por maior número destes mesmos. Todos, porque o que me parece é que com esta verba a viabilidade seria garantida. Mesmo para, residualmente, aqueles trabalhadores que, apesar de ideologicamente nós não concordarmos, mas que, por opções individuais, preferirão provavelmente aderir ao tal seguro ou em condições, ou tal, de, portanto, de, que estão próximos da reforma e que têm outro tipo de condições... provavelmente faria com que outros trabalhadores que nesta altura estão envolvidos portanto tivessem o seu posto de trabalho salvaguardado. E daí a minha pergunta, portanto, que eu acho que é pertinente à Comissão de, portanto, de Trabalhadores das Páginas Amarelas. Porque por vezes nestes processos o que nós assistimos é a transmissão de dados, de realidades às comissões trabalhadoras, às comissões sindicais, de que não há viabilidade, mas que, tendo, portanto, sendo um setor baseado, ou seja, a atividade principal da Páginas Amarelas, sendo baseado em 80%, segundo creio, no online ou numa plataforma digital, e portanto 20%, ficando 20% nas restantes plataformas, o que nós pretendemos saber é se de facto não existirá aqui um grande potencial que está escondido pela parte da atual, portanto, da atual entidade empregadora, se assim o posso dizer, e portanto escondendo aqui o facto de o que já foi aqui até mencionado pela senhora deputada Mariana Aiveca, que poderíamos estar aqui numa tentativa de reconfiguração da empresa, ou seja, agora enviaremos portanto 130 trabalhadores para este tipo de plano com garantias abaixo, sendo que daqui a uns meses, então, já a situação foi revertida e vamos aqui, portanto, contratar 100 com um nível salarial e com uma garantia de direitos muito abaixo das existentes, portanto, na empresa Páginas Amarelas. E, portanto, gostaríamos de saber se, de facto, a Comissão de Trabalhadores acha que é pertinente, portanto, este tipo de informação e estas questões à Caixa Geral de Depósitos.
Obrigado. Depois da palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, quer dizer, há aqui um aspecto só relevante, quer dizer, utilizando uma expressão que esta sim já fica bem a um social-democrata ou um parlamentar de direita, já percebemos que o negócio tem viabilidade, a empresa tal como está é que provavelmente não tem, não é? E isso ficou claro. Os contornos, como isto foi feito, evidentemente que são sinuosos, mas eu acho que isso já ficou mais ou menos claro. Agora, há um aspecto que é relevante e daquilo que os senhores nos disseram, é que quem neste momento é detentor do negócio é a PT, da chave do negócio. O negócio está com eles.
Está, exatamente. Então,
Mas já agora, Sr. Deputado António Cardoso, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só uma questãozinha também para complementar um pouco de ambas as partes. Eu penso que nós estamos numas condições muito reduzidas de podermos intervir. Não sei se perceberam a nossa posição. O nosso campo de ação é muito estreito, muito ténue, é uma coisa mesmo mínima. E, portanto, teremos que ser inteligentes e racionais na estratégia que levamos. Vocês reconhecem que a vossa empresa precisa ser repensada, precisa ser reestruturada, porque ela é viável, mas pelo desenvolvimento tecnológico, pela modernidade, todos os efeitos de avanços tecnológicos, a realidade da empresa alterou. Sim, mas como tudo, como muitos setores da nossa vida, do cotidiano, sujeitos a novas tecnologias, ficam subordinadas a esta evidência. E nós cá temos, portanto, uma reduzida capacidade de intervenção. Esta é a minha opinião e do Partido Socialista, que deverá haver, da nossa parte, algumas cautelas e cuidados de sermos racionais, de forma que não os penalize. Portanto, é esse o cuidado que eu queria dar, acrescentando à intervenção do Sr. Presidente.
Então, no que diz respeito à viabilidade dos postos de trabalho, nós temos que admitir que não será possível, mesmo que houvesse aqui uma grande capitalização da empresa nesta altura, garantir os 240 postos de trabalho. Porque, efetivamente, a empresa precisa ser reestruturada. Não tanto porque tenha processos que não são atuais ou pela não atualização dos recursos humanos, não tanto por isso, mas porque, efetivamente, hoje são precisas menos pessoas para fazer aquilo que nós fazemos. E os encargos que existem com as pessoas que lá estão são demasiados, tendo em atenção aquilo que é o potencial do negócio. Agora, o negócio, nesta altura, ainda fatura cerca de 25 milhões de euros por ano. Portanto, completamente viável. O negócio é completamente viável. Naturalmente que poderá ser ainda mais lucrativo para alguém. Portanto, e a questão passa...
trabalhadores para faturar 24 milhões, numa empresa tecnológica, digamos assim, a faturação está baixa, a faturação é baixa do trabalhador?
Poderá ser, sim. Agora, no que diz respeito àquilo que...
Um negócio interessante, um negócio de 25 milhões...
É sempre interessante, porque... As margens são efetivamente interessantes também. As margens são interessantes, diminuirão, tendo em atenção aquilo que são as nossas parcerias, a nossa forma de estar nesta altura, em que temos parceiros como o Google a quem temos que pagar, em detrimento da venda de produtos que seriam exclusivos de páginas amarelas, mas isso é o desenvolvimento do próprio negócio e ele acontecerá, quer seja aqui, quer seja no outro lado qualquer. E a nossa preocupação é que continue a ser feito aqui. E com alguns de nós. Portanto, respondendo concretamente, não seria possível garantir os 240 postos de trabalho. Infelizmente, seria esse o nosso objetivo, era garantir que toda a gente pudesse estar, mas não será possível. Aquilo que nós pretendemos é que seja viável para o máximo de pessoas possível e durante o máximo tempo possível. O próprio plano que nos entregam prevê um aumento de, agora uma redução considerável, não é? De mais de 50% das pessoas, mas que a prazo ela venha a existir, venha a acontecer a contratação de pessoas por via do potencial que o negócio tem, porque o negócio tem potencial para crescer. Portanto, em relação às expectativas que nós possamos ter em relação à nossa presença aqui na vossa comissão, trabalho e segurança social, o que estão em causa postos de trabalho, poderão estar em causa 240 e não só 130, ou 120 ou 110, porque dependerá, são cerca de, não serão mais de 130 à partida, caso o PER funcione, e depois no que diz respeito a todos os, segurança social, no que diz respeito a todos, e já foi aqui referido, aquilo que decorrerá destes acontecimentos será pesado para todos. No que diz respeito à intervenção, nós temos de consciência de que a Caixa tem capital da PT e de que a PT tem capital da PA. Portanto, será uma via que nós naturalmente temos que explorar na defesa dos interesses dos nossos colegas. E depois ainda há aqui outra coisa. A PT faz parte do que é acionista desde 97, mas já tem um acordo de agência desde não sei quando. Há 55 anos que isso acontece. Já houve algumas reestruturações de pessoas que aconteceram com a PT enquanto acionista. E a PT nunca teve este comportamento. A senhora deputada há pouco referiu que noutros tempos as pessoas tiveram organizações completamente diferentes. Eu acrescentaria aí ao completamente diferentes, muito boas, portanto, muito acima daquilo que seria a média do mercado. Nesta altura, os trabalhadores não estão a pedir para que se volte ao passado. Não é isso que está a acontecer. Aquilo que nós queremos alertar, acima de tudo, é dizer ao nosso acionista, e esta será mais uma via para tentar lá chegar, é que o que nesta altura se pode perder, e aquilo que o negócio pode perder com este processo, quer com o sucesso do PER, e pior ainda, com o sucesso do PER e entrando num processo de insolvência, aquilo que pode perder em valor será muito superior à necessidade de investimento que teria que ser feita para cumprir aquilo que seria o expectável pelos trabalhadores. Portanto, isso iria viabilizar o negócio, porque posteriormente podiam fazer aquilo que entendessem, portanto, ou internalizá-lo na Portugal Telecom, ou alterando os pressupostos do negócio dentro das páginas amarelas, sempre garantindo naturalmente os direitos das pessoas que lá estão, não é? Mas ainda assim, tudo isso podia ser feito com custos inferiores àqueles que estão a existir nesta altura, porque a organização, por mais profissionais que as pessoas sejam, sente isso, não é? E há um abrandamento no andamento das coisas, mas perderá muito mais caso isto pare um mês ou dois meses ou três meses, que serão os prazos mínimos quando se entra num processo de insolvência. Portanto, há aqui formas muito mais baratas para todos, para o Estado, para o acionista PT, para, inclusive para a Caixa Geral de Depósitos, porque não será um credor preferencial no âmbito de uma insolvência, portanto, e perderá também os seus créditos, porque o máximo insolvente não chegará para eles pagar a eles, se bem que já este empréstimo era de 44 milhões de euros, ou 42, e falta pagar isto com os... Mas serão outros 500, mas isso já está pago, não é? Ou seja, em resumo, com a intervenção de quem de direito, os custos para todos serão mais baixos. E as pessoas irão ver satisfeitas as suas pretensões, quer aquelas que terão a oportunidade de continuar a laborar nas páginas amarelas, quer aquelas que eventualmente tenham que sair e que muitas delas estão já, digamos que mentalizadas, usando um termo que não será o mais interessante, mas já estão predispostas a sair. Aquilo que lhes verga ao espírito é a falta de respeito que têm sentido para com elas e a manipulação do processo, como é que as coisas têm sido feitas, o enfraquecimento mental, o não pagarem o subsídio de... A empresa nunca teve valores em atraso, valores de salários ou compensações em atraso até dia 30 do mês passado, em que não pagaram 40 mil euros de subsídio de alimentação. Portanto, e esse dinheiro existe, mas é preciso para outras coisas, segundo diz a administração. Não pagaram subsídios de Natal, quando já deviam ter sido pagos, à luz da lei, ainda podem ser pagos até dia 15, mas já nos garantiram que não vão ser pagos. Está a ser feita uma pressão nas pessoas, de modo que elas enfraqueçam ainda mais, e para que aceitem este. Isto não pode ser encarado como normal. Até sendo que, do ponto de vista legal, poderá haver aqui a forma de sustentar esta ação, do ponto de vista ético, nunca isto nunca existirá. E estando aqui envolvido uma empresa como a Portugal Telecom, porque lá está, e por isso nós fizemos aquele enquadramento inicial, a Portugal Telecom tem toda a responsabilidade nisto. Portanto, o senhor Marco Gabor aceitou ficar com 80% de uma empresa, mas, entretanto, o pressuposto era de que ele não tinha nada para por cá, sabia perfeitamente como é que estava. Isto leva-nos a tirar estas conclusões. Portanto, o que é que nós vos pedimos? Naturalmente, essa intervenção junto do ministro, que já foi questionado e que já respondeu, inclusive, dizendo que tinha conhecimento que as negociações estavam a decorrer. Agora, nós não temos conhecimento de como é que as negociações estão a decorrer. O que nós temos conhecimento é de que o PER acaba para a próxima semana. Tudo aquilo que nos dizem não passam de palavras vãs e ocas. Amanhã temos uma reunião com a administração às 10 da manhã, para nos dizerem aquilo que eles ainda não sabem, segundo palavras deles, ligaram-me há pouco quando vinha para cá, João, uma reunião amanhã às 10 da manhã, mas o diretor ainda nem sequer sabe o que é que lhe vai dizer, porque está à espera que lhe digam não sei o quê. Portanto, e estão a preparar-se para chamar as pessoas para lhes propor estas pequenas, estas indenizações individualmente, porque já perceberam que as pessoas em conjunto não se vergam, mas alguns vergarão individualmente, pela sua forma de estar. Lá está. A expectativa, nós percebemos que os senhores não conseguirão executar aqui um milagre, mas apelamos a que também com, na vossa esfera de influência possam alertar alguns dos decisores envolvidos para esta realidade, porque é muito mais barato resolverem isto com as pessoas, e há flexibilidade, há predisposição para receber as prestações, em 30 prestações, aquilo que lhes é devido. Quando pessoas que hoje em dia ainda aqui estão porque quiseram continuar na organização, porque foram reconhecidas como melhores do que aquelas que saíram e estão aqui hoje a dar o seu melhor na empresa, poderão sair com ao menos milhares e milhares de euros do que sairiam há 2 anos atrás, com os valores indemnizatórios que eram propostos na altura. Mas elas quiseram cá ficar a trabalhar. Portanto, e nesta medida, eu penso que não será para se poupar aqui 2 ou 3 milhões que já foram, que neste universo serão sempre 2 ou 3 milhões, ou 4 milhões, ou 5 milhões, mas tendo em atenção os volumes de capital que estamos aqui a falar, são trocos e que facilmente serão recuperados através do próprio negócio, pelo que ele não perderá. E é nesta medida é que o choque maior e aquilo que mais incomoda as pessoas é perceber isto mesmo. Os tais 2 milhões e 200 mil euros que vieram da Truvo para a PT e que faziam parte da cláusula dos 8% que deveriam entrar na PA e que não entraram na PA. Onde é que estão? Esse valor chegava e sobrava para cobrir a diferença que separa a proposta dos trabalhadores da proposta da administração. Sobrava, inclusive. Sendo que nem tinham que entrar agora. Só teriam necessidade de ir entrando daqui a cerca de 23 meses, 24 meses, daqui a 2 anos. Quando nessa altura a empresa com certeza vai gerando negócio para pagar isto. Exatamente. Na cláusula dos 8% da TRU entrou na PT, não entrou na PA, a cláusula dos 8% da PT nunca saiu da PT para a PA, que seria um valor ainda superior. A PT era detentora do capital total, não é? Não, a cláusula de 8% obrigava os acionistas, TRU e PT, a pôr dinheiro nas páginas amarelas quando não se alcançasse determinado patamar de lucro. Sendo que o valor a entregar da PT era superior ao da Truvo. Porquê? Porque a PT também encaixava mais FIIs durante o ano. Haveria um encaixe bastante superior de FIIs por via do contrato de agenciamento. Não é? E por isso, enquanto a Truvo, até à data de 2012, teria que pôr 2 milhões e 200 mil euros, a PT teria que pôr à volta de 6 milhões. E também esses não entraram. Estamos a falar aqui só de 8 milhões que foram interrompidos, que foram bloqueados, que não entraram, e que hoje chegariam para reestruturar a empresa de alto a baixo, para pôr a produzir muito mais, com custos muito mais baixos, porque há também necessidades de investimento, respeito a software e tudo mais, embora esse software esteja do lado da PT, nesta altura. Exatamente. Neste momento, provavelmente no final do ano, será a dona de zero. Com o MCF Investments para alienar os restantes 20%.
A minha questão é, fará sentido que nós pedimos informação à PT sobre este processo nesta fase?
Eu penso que faz, até porque nós enquanto Comissão de Trabalhadores...
Quer dizer, perante os dados que os senhores aqui nos expõem e que nos escrevem, eu acho que faz. Agora, estamos aqui não numa base informal, porque isto é...
Com certeza. Faz. A PT provavelmente não responderá, ou responderá, mas sim.
Mas pode dizer que já não somos acionistas,
pois sim.
Não, nós não respondemos.
Mas não é acionista, mas a dona do negócio.
Sim,
Mesmo respondendo que não sou acionista, eu continuo a ser dono do negócio. E eu, a determinada altura, vendi 80% da eu, PT, e a PT, a determinada altura, vendo 80% da empresa a uma pessoa que sabia que tinha o dinheiro que tinha para investir nas páginas amarelas, que era zero. Portanto, e com a obrigação, por parte dessa empresa, de ficar com os restantes 20%, de ficar com a totalidade do capital, quando essa entidade não tem capital para investir na empresa. Portanto, há aqui uma responsabilidade que não pode ser...
Nós vamos também associar à administração do PT, anexando esta vossa exposição, pedindo que o PT sobre mesmo se pronuncie, dê explicações, se entender, não podemos fazer mais...
Com certeza.
Nem sequer somos nenhuma autoridade judicial, como o PT.
Claro, claro.
Perante, e, portanto, confrontaríamos a PT. Talvez deixássemos a vossa administração de lado. Bom, o que é que acha? O que é assim? Nós fazemos o ofício e depois só alteramos uma outra coisinha. E o anexo é exatamente igual. Portanto, enfim...
Então, tanto quanto estou a perceber, e mesmo o diretor-geral são recentes, não é? Ou não?
São. O diretor-geral tem na empresa 6 meses.
Mas, enfim, também acho que uma questão de coerência, se estamos a perguntar a tanta gente, acho que faz todo sentido que perguntemos à parte,
não tem,
à
não
parte
tem...
que, entre aspas, vos contraditará numa lógica mais antinómica entre representante do capital e representantes dos trabalhadores, porque eu não prefiro.
Os atuais administradores da Páginas Amarelas e o diretor-geral são aqueles que... São aqueles que já nos responderam, não temos conhecimento disso, que isso aconteceu quando nós não estávamos cá. Se calhar perguntando aos anteriores administradores da Páginas Amarelas, e que também ainda hoje são administradores da Portugal Telecom, como é que eles fizeram este negócio?
Mas isso aí, os senhores têm que encontrar-se, assim, entenderem quem faz essa pergunta. Nós
Mas
não podemos fazer
são
de modo...
administradores da Portugal Telecom hoje em dia, nomeadamente o Dr. Pedro Leitão. E...
Nós não podemos fazer de uma... Está aqui, vocês está aqui, estão... esses nomes estão aqui referidos. Nós podemos perguntar à PT. E, portanto... Fechando, enviaremos um pedido de informação e de esclarecimento. Enfim, ao Sr. Ministro não é um pedido de informação nem de esclarecimento, é apenas pedir a atenção dele para com isto, etc. À Caixa Geral de Depósitos, perguntar como é que está a situação do PER, da empresa Páginas Amarelas, etc. E depois à PT e à Administração das Páginas Amarelas e pedir algumas informações em face do que vai em anexo e daquilo que nos foi exposto pela Comissão de Trabalhadores.
Porque
portanto, é isso que nós vamos fazer, tentando manter-vos informados das respostas que
Exatamente.
Consigamos obter. Com certeza, faça favor.
Sr. Presidente, dentro da linha de argumentação que invocou para somente através do Ministério da Economia, portanto, tentar perceber portanto, o que se está a passar e este tipo de manobras que já percebemos que se constituem elas próprias, na nossa opinião, um pouco perigosas, estamos aqui a falar de empresas que foram sediadas num pouco espaço de tempo na Bélgica, com vendas a 1 euro, portanto há aqui diversa informação que é para nós um pouco tenebrosa. Mas dentro da informação que aqui foi veiculada pela Comissão de Trabalhadores, da ameaça do não pagamento do subsídio de Natal, creio, se não estiver enganado, a partir do dia 15... Constituindo-se isto próprio um processo contra ordem nacional, penso que será pertinente aguardarmos, portanto, essa data e envolver também o Ministro, então, do Emprego e Segurança Social. Faz sentido. Porque a partir daqui já existe, de facto, um facto concreto que é o não pagamento, portanto, e, portanto, o receio que foi levantado aqui pela Comissão de Trabalhadores.
O que nós podemos é ficar a aguardar que a Comissão de Trabalhadores nos confirme esse facto e, uma vez esse facto estando confirmado, dar nota do mesmo e pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro do Emprego. Isso parece-me bem. Claro. Agora, vamos ver. O Sr. Ministro da Economia com este anexo e pedir ao Sr. Ministro da Economia que faça o devido acompanhamento daquilo que aqui está, dos factos que são descritos pela Comissão de Trabalhadores, oficiar a Caixa Geral de Depósitos pedindo alguns esclarecimentos sobre o PER, é aquilo que está mais ou menos, também remetendo para o que está em anexo, mas sobretudo que a Caixa Geral de Depósitos dê alguma informação sobre o PER a que a empresa se submeteu, à Portugal Telecom e às páginas amarelas, às respectivas administrações, pedindo algumas as informações e os esclarecimentos que julgarem pertinentes relativamente ao vosso anexo. Não estamos a ser, estamos a cumprir com aquilo que é a nossa obrigação, não estamos a ser demasiado assintosos, nem a querer criar muito grão na engrenagem daquilo que são as vossas negociações. Estamos apenas a mostrar que os senhores aqui vieram, que nós ficámos alertas e que estamos preocupados e, sobretudo, dar a conhecer a vossa postura. Estivemos reunidos com a Comissão de Trabalhadores das Páginas Amarelas que manifestaram abertura, disponibilidade, vontade e empenho para resolver o problema da empresa. Os senhores não vieram numa postura completamente reivindicativa. Os senhores vêm numa postura de vamos resolver o problema. E eu acho que isso tem que dar nota. E isso também terá que ser sublinhado no ofício que vamos mandar, designadamente, não apenas para o Sr. Ministro da Economia, a Caixa de Depósitos aqui também, enfim, mas é importante para a PT, que é ainda a vossa acionista, à data de hoje, e para a vossa administração. E faríamos isso, se entenderem, e se confirmar o não pagamento de uma prestação que vos deveria ter sido paga e não foi, nós, entretanto, podemos informar o Sr. Ministro da Economia destes factos e de mais esse facto. O Sr. Ministro do Trabalho, do Emprego, destes factos e de mais esse facto. Porque, evidentemente, como já há pouco foi referido e é verdade, se tudo isto correr muito mal, claro, isto vai onerar a despesa pública e, designadamente, a despesa pública num setor que todos sabemos que é deficitário, que é a segurança social, e toda aquela pressão que existe sobre o sistema e que vem não apenas do pagamento de reformas, mas também do pagamento de prestações sociais, como são o subsídio de desemprego e outras. Neste caso, esperemos que não venha a acontecer para muitos de vós, mas como será o subsídio de desemprego. E, portanto, se em vez de 240 puderem ser só 100, e esses 100 já estarem beneficiarem do seguro que para o qual descontaram, etc. Mas, evidentemente, estamos a amenizar aquilo que é uma dificuldade. Será sempre uma dificuldade para todos. E, portanto, nós faremos isso durante a próxima semana. Está bem? Fica esse compromisso. Nós vamos fazer isso sem prejuízo dos grupos parlamentares tomarem as iniciativas que entenderem. Porque, perante esta informação, o grupo parlamentar do PCP ou o deputado do PS pode ter um juízo diferente e não está, digamos assim, vinculado àquilo que é aquilo, o que a Comissão fará. Portanto, podem entender que há aqui alguns factos suscetíveis de outras coisas, não é? E, portanto, eu farei exatamente isso com os serviços, próxima semana, ofícios para estas quatro entidades, com o vosso anexo e com esta nota de que estivemos reunidos com uma Comissão de Trabalhadores que, da nossa leitura, está preocupada em sustentar a empresa. E não em reivindicar, querer o jajau. Não, os senhores estão preocupados em que a empresa se mantenha e continue a operar, porque o negócio...
Dentro da lei.
Claro, dentro da lei, sim. Porque o negócio é viável e, portanto, para a vossa área de negócio é viável.
Há aqui uma preocupação que o meu colega estava aqui a manifestar e que é que nós, embora eu tenha dito já, e é verdade, sintamos que há aqui alguma entropia que acontece por via todo este processo dentro da organização e que, de certa maneira, compromete os melhores resultados possíveis, ainda assim, nós estamos, desde meados deste ano, a ter resultados 10% daquilo que era o estimado.
Então 10% acima daquilo que era o vosso plano?
Que era o estimado, não o budget inicial, mas o estimado, o LDE2, digamos assim.
Foi corrigido.
Assim, exatamente.
Uhum. Estão a faturar 10% acima?
10% acima.
Apesar de tudo isto,
não é?
Claro, e do ruído que existe sobre a empresa, como é evidente.
Em pleno processo de revitalização, em que as pessoas estão cheias de medo, é uma ansiedade que todos os dias as pessoas choram, claro, naquela empresa, ainda se consegue ter resultados acima do estimado e quer inverter a linha de queda que tinha vindo a acontecer. Tem sido uma demonstração de profissionalismo enorme, que as pessoas vão com certeza de levar até ao último, esse profissionalismo até à última instância, não abdicando, lutando pela sobrevivência da organização, viabilizando a solução, mas lutando pelos seus direitos.
Nós vamos então fazer como vos referi, realçando a vossa postura e a pertinência das informações que nos prestaram e, portanto, pedindo os esclarecimentos a estas, o acompanhamento ao Sr. Ministro da Economia e esclarecimentos à, à Administração da Caixa Geral de Depósitos, da PT e das Páginas Amarelas, na medida em que nos puderem fornecê-los e nos queiram fornecê-los, não é?
Se me permitir, eu gostaria só de salvar o seguinte, da minha parte, para terminar. Recebemos, inclusive, já um comunicado do Diretor-Geral que nos garante que, se este processo não estiver resolvido dia 23 de dezembro termina o PER, não é? Portanto, se não estiver resolvido a contento da empresa, portanto, já nos ordenados de dezembro vamos receber provavelmente. Também já nos garantiu isso. Não só não recebemos o subsídio natal, como o ordenado de dezembro não será recebido se o processo não estiver resolvido a contento.
Mais uma forma de pressão.
Tem que pagar impostos.
Fizemos
primeiro
essa pergunta e a resposta que tivemos foi de que é como lá em casa. A resposta do Diretor-Geral foi esta: é como lá em casa. Nós, no início do mês, temos dinheiro para, quando recebemos o ordenado, temos dinheiro para ir ao Brasil, mas não vamos. Não vamos porque temos contas para pagar. Ou seja, há dinheiro, mas não pagamos porque temos outras coisas para pagar. Pronto, e naturalmente que nós entendemos essa analogia, mas fazendo o mesmo tipo de analogia. Também referimos que eu, quando faço mal gestão do meu dinheiro, não posso pedir contas ao meu vizinho ou à minha empregada, tenho que ser eu a arcar com as consequências. E é isso que nós esperamos que o nosso acionista faça.
Agradecer a vossa presença e, enfim, durante a próxima semana faremos como vos referi. Se, entretanto, assim entenderem e se até ao dia legalmente determinado não receberem aquilo que é de vosso direito, informam-nos e nós depois acrescentaremos este pedido, enfim, o pedido de acompanhamento e a informação para o Sr. Ministro do Emprego. Está bem?
Muito obrigado.
Mais uma vez. De nada, muito obrigado. E esperemos que corra tudo bem, que, enfim, passem o Natal mais tranquilo.